no nosso itinerário quaresmal, tendo iniciado com a quarta-feira de cinzas, tendo no domingo passado sido convidados a entrar no deserto com Jesus, e a gente lembra que o deserto era um lugar propício para a auto-reflexão, para o encontro consigo, propostas muito insistentes desse tempo de quaresma. A gente lembra também que no deserto Jesus foi tentado pelo maligno, mas venceu a tentação com a força da palavra de Deus. E aí a gente precisa colocar essa palavra de Deus com mais frequência no nosso cotidiano. Precisamos conhecer mais e melhor a palavra do Senhor e faremos dela como esse escudo, como essa arma que nos dá força para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Hoje a gente se reúne para celebrar o segundo domingo do tempo da quaresma, lembrando sempre que o tempo da quaresma é muito propício para a mudança da própria vida. O tempo da quaresma é tempo de conversão. Esse encontro consigo deve proporcionar uma reflexão muito fecunda, no sentido de perceber os descaminhos que porventura a gente toma e constatar que eles não são aquilo que Deus espera da nossa parte, e voltarmos para Deus. O tempo da quaresma, com essa ideia de conversão, insiste nessa volta para Deus. Por isso, uma atitude muito própria desse tempo de quaresma é o sacramento da confissão. E o que é a confissão, senão esse reconhecimento das próprias falhas, essa invocação da misericórdia de Deus, que passa por cima das nossas falhas, porque nos quer perfeitos, nos quer melhores, nos torna capazes disso. A confissão é essa volta para a casa do Pai, semelhante àquilo que aconteceu com o filho pródigo. É importante que no tempo de quaresma a gente perceba que estamos longe da casa do Pai e queremos voltar. E voltemos efetivamente, porque esse retorno possibilitará a celebração da Páscoa como ressurreição, como vida nova. Páscoa é ressurreição, Páscoa é recomeço, Páscoa é passagem de uma realidade de escravidão e de morte para a realidade de filhos e de filhas de Deus. E a gente precisa querer celebrar a Páscoa naquilo tudo que ela representa, naquilo tudo que ela é. Mas para isso, claro, a preparação deve acontecer, sobretudo no tempo da quaresma. É um tempo de reflexão, de silêncio, é um tempo de generosidade para com os outros, um tempo de desapego, um tempo de fazer o bem, sempre. É tempo de perdoar e de pedir perdão. É tempo de rezar e rezar com muita insistência, confiando nessa infinita misericórdia de Deus que está do nosso lado. Não pense nunca que Deus está longe da gente, que Deus se afastou, que Deus nos esqueceu. Não, jamais. A própria Escritura diz: ainda que uma mãe consiga esquecer o seu filho, eu jamais te esquecerei, diz o Senhor. E é assim que a gente experimenta a nossa relação com Deus, na certeza, na convicção de que Ele está muito perto de nós, sempre. Quantas vezes a gente ouve as pessoas que vem com o coração apertado, dizendo: ah, padre, estou fazendo um momento de grande dificuldade na minha vida, às vezes eu tenho a impressão de que estou sozinho, de que rezo e nada acontece. Não pense nunca dessa forma. Pense que o tempo de Deus não é o seu tempo. Pense que a ação de Deus, que acontece sempre, não necessariamente é aquilo que a gente quer. Pense que Deus está sempre do seu lado. Que ainda que sejam grandes as dificuldades da vida, muito maior é o poder de Deus. E o tempo da quaresma recorda tudo isso para nós. Recorda que nós somos chamados, chamados a essa condição de filhos, de família de Deus, chamados a realizar uma obra grande no mundo, chamados, assim como foi Abraão, na nossa primeira leitura, tirada do livro do Gênesis. E não se espanta, porque de fato, por primeiro, ele chamava-se Abraão. Morava na região de Ur, da Caldeia, mas Deus lhe inspira no coração sair da sua comodidade, sair de junto de seu pai, sua família, e ir rumo a uma terra que ele não conhecia, mas que Deus lhe prometia em herança. Sair rumo a uma promessa de uma descendência numerosa. E ele vai, ele confia, ele aposta todas as suas fichas na promessa de Deus. Ele vai. É bonita a leitura quando coloca na boca de Deus: em ti eu abençoarei todos os povos da terra. E de fato, é por Abraão que entra no mundo a nossa fé. A fé nesse Deus Todo-Poderoso. A fé naquele que os israelitas invocavam como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O nosso Deus, que habita os céus, que é Todo-Poderoso, que não está longe de nós, mas que caminha conosco. E aí, quando chega a plenitude dos tempos, é exatamente no contexto desse povo, os herdeiros de Abraão, que nasce Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Filho do próprio Deus encarnado. Em Abraão, nós todos somos partícipes da mesma fé que o moveu. E aí, como Abraão foi chamado e foi enviado, também nós. Ele acreditou e foi. E aí Deus muda-lhe o nome para Abraão, que significa o pai na fé. Na segunda leitura da missa de hoje, que é tirada da segunda carta que São Paulo escreve a Timóteo, São Paulo diz para Timóteo, diz para nós: veja, nós somos chamados a uma vocação santa. E eu lembro que chamar é sinônimo de vocação, né? Vocação e chamado é a mesma coisa. Deus nos chama. Por que que Deus nos chama? Ora, Deus nos chama para, através de nós, Ele se tornar presente no meio das pessoas. Deus quer se valer de nós como instrumentos. Ele quer a nossa cooperação. Ele precisa de nós? Não, não precisa. Mas Ele quer contar com a gente. E aí é assim que a gente entende a leitura do Evangelho, que narra para nós o evento da transfiguração do Senhor. Só para a gente entender, Jesus tinha dito aos discípulos que ele seria preso, ele seria julgado, ele haveria de morrer. E a sua morte seria algo tão terrível, tão difícil de aceitar, que colocava em risco todo o projeto que Jesus veio inaugurar. Os discípulos poderiam ficar tão decepcionados a ponto de abandonar tudo, de esquecer tudo. Para que isso não acontecesse, ele toma aqueles três que figuravam mais ou menos como as lideranças do grupo dos 12: Pedro, Tiago e João. Junto com eles sobe Monte Tabor, que é uma montanha muito alta, de fato. Lá, no alto da montanha, diz o Evangelho, Jesus revela toda a sua glória. Jesus se transfigura. São Mateus diz que o seu rosto ficou brilhante como o sol. E a gente não consegue olhar para o sol sem proteção nas vistas, não é? Suas vestes ficaram brancas como a luz. Não obstante, junto de Jesus aparece Moisés, que representa toda a lei do Antigo Testamento, e Elias, que representa todo o profetismo do Antigo Testamento, dando testemunho de quem era aquele Jesus. Ainda uma nuvem os envolve e eles ouvem na voz do próprio Deus do céu dizendo: este é o meu filho, escutai-me. Percebam que é exatamente num cenário de iminente paixão e morte que Jesus situa o evento da transfiguração, para que os discípulos não se decepcionassem de tudo. Por isso ele fala no final do Evangelho: não comentem com ninguém essa visão até a ressurreição. Mas, no cenário da Quaresma, qual é o entendimento que a gente deve ter dessa narrativa do Evangelho? Porque assim, a palavra de Deus tem sempre que ser ouvida e trazida para o nosso hoje, para a gente não pensar que Jesus está lá 2000 anos atrás, hein? Jesus tem que estar aqui hoje na vida da gente. Ora, nós também precisamos nos transfigurar, mas em nosso rosto não vai se manifestar a luz do sol, não, nem em nossas roupas a brancura da luz. No fundo do fundo, em cada um de nós, nas nossas vidas, no nosso procedimento, no nosso modo de agir, precisa se revelar o Cristo. Nós precisamos agir como Cristo. E como cristãos que nós somos, lembremos que cristão significa ser outro Cristo no mundo. Ora, Jesus veio pregar a esperança. Jesus veio falar do amor de Deus. Jesus veio acolher as pessoas que sofrem. Jesus veio ensinar a respeito da confiança na divina providência. Jesus veio falar de todo o amor que Deus nos tem. E é assim que devemos resumir a nossa vida. Essas são as experiências que precisam estar muito presentes no nosso cotidiano. É assim que a gente vai revelar Jesus para as pessoas. A gente vai se transfigurar, mostrar na nossa feição, no nosso rosto, o rosto de Cristo. Isso é o grande desafio do tempo da Quaresma. É por isso que a gente está aqui hoje, rezando, pedindo a Deus essa graça, pedindo que do céu desça a graça de Deus, porque é a graça de Deus que nos torna capazes, apesar das nossas muitas fragilidades, apesar dos medos e angústias que temos, apesar de todo o apelo contrário que o mundo faz a cada um de nós. Nós queremos ser Cristo, outros Cristos no mundo. E assim, num processo de santificação, a gente vai cooperar para que a santidade aconteça para todas as pessoas. A gente vai cooperar com essa obra grande, que é a obra de Deus, a qual todos nós somos chamados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.